As pessoas que são loucas o suficiente para achar que vão mudar o mundo são aquelas que o fazem. E é com essa frase famosérrima do Steve Jobs, fundador da Apple e uma das pessoas mais inovadoras da história, que abro mais um episódio do Metanoia Lab. Um episódio, diria, especial, porque é dedicado aos 10 anos da morte do Steve Jobs, que aconteceu nesse 5 de outubro de 2021. Aqui o André Iorio, palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal. Sou hoje professor de Fundação Dom Cabral. Hoje trabalho com mais de 100 empresas por ano em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura e sou também autor do livro 6 Competências para Surfar na Transformação Digital e do último, chamado Metanoia Lab. E quero compartilhar uma novidade, que essa temporada é um oferecimento da Oi Soluções, do qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com um portfólio completo de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica que a sua empresa precisa. E falando em segurança, todos nós sabemos que ela é fundamental, ainda mais hoje que muitos de nossos times trabalham desde casa e nossos sistemas estão expostos a riscos e ataques. E é por isso que a Oi Soluções tem um portfólio completo de soluções em segurança cibernética. Anti-DDoS, segurança de perímetro, VPN corporativa, DSN Security, Endpoint Security, WAF, CASB, SaaS, autenticação multifator e análise de vulnerabilidade. Então, lembre-se sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. Ah, e é graças a eles que sempre teremos um segundo episódio a cada semana repleto de surpresas, então fique atento nas quintas-feiras aos novos episódios. Ah, e se quiser me acompanhar e interagir mais comigo, é pelo site andreaiorio.com.br, pelo meu LinkedIn ou pelo Instagram, @metanoia_lab. Se estiver gostando do episódio, tire um print agora e poste em suas redes sociais me marcando, lembrando que o Metanoia Lab é produzido e editado por Rodrigo Lima, em parceria com o Podcast Lab. E agora vamos para o nosso protagonista de hoje, o Steve Jobs. Ele cofundou a Apple, foi demitido da própria empresa e voltou para transformá-la em uma referência mundial em vários setores, inclusive a primeira empresa a superar na história o valor de mercado de 2,08 trilhões de dólares sob o comando do Tim Cook, o seu sucessor. Eu nem consigo imaginar esse monte de dinheiro. E você? Mas o que nem todo mundo sabe é que o Steve Jobs era adotado, que ele não possuía curso superior e que antes de fundar a Apple ele trabalhou na Atari. Quem tem a minha idade certamente já brincou com um dos jogos da Atari, né? Mas depois de alguns meses na empresa, o Steve deixou a empresa e viajou para a Índia em busca de enriquecimento espiritual. Em 1976, o Jobs e o Wozniak instalaram uma fábrica de computadores na garagem da casa da família de Jobs, na Califórnia. Foi assim que foi lançado o computador Apple One, o primeiro computador pessoal vendido já montado, que era apenas uma placa-mãe coberta com alguns chips instalada em uma caixa de madeira. Em 1986, Steve Jobs compra a empresa de animação do George Lucas, chamada Pixar, que mais tarde inclusive se tornou a Pixar Animation Studios. Afastado da Apple em 1984, ele retorna para ele em 1997 e após ele vieram juntos o iPod, o iPhone, o iPad e muitas outras inovações. Em 5 de outubro de 2011, porém, ele nos deixou após um câncer. O que ele nos não deixou, deixou para a gente são seus legados e suas incríveis ideias. Uma delas é sobre a diferença entre os thinkers, ou seja, os pensantes, as pessoas que pensam, e os doers, ou seja, os que fazem. E sobre como o diferencial está em quem combina essas duas coisas. É disso que ele nos fala nesta próxima frase. Ouça só.
My entire life's been spent only in one industry, which is this one. But I've been in it now for about 15 years, and I've seen a lot of people make a lot of things. I've seen a lot of people fail a lot of things. And my point of view on this, or my observation, is that the doers are the major thinkers. The people that really create the things that change this industry are both the thinker-doer in one person. And if we really go back and we examine, did Leonardo have a guy off to the side that was thinking 5 years out in the future what he would paint or the technology he would use to paint it? Of course not. Leonardo was the artist, but he also mixed all his own paints. He also was a fairly good chemist, knew about pigments, knew about human anatomy, and combining all of those skills together, the art and the science, the thinking and the doing, was what resulted in the exceptional result. And there is no difference in our industry. The people that have really made the contributions have been the thinkers and the doers. And a lot of people, of course, it's very easy to take credit for the thinking. The doing is more concrete, but it's very easy for somebody to say, oh, I thought of this 3 years ago. But usually when you dig a little deeper, you find that the people that really did it were also the people that really worked through the hard intellectual problems as well.
Toda a minha vida foi passada numa indústria só, que é essa, a de tecnologia. Eu tenho ficado nela por em torno de 15 anos e eu vi muita gente fazendo muita coisa e eu vi muita gente fracassando em muita outra coisa. E meu ponto de vista nesse aspecto é que os doers, os que fazem, são os maiores thinkers, ou seja, os maiores pensadores. As pessoas que realmente criam as coisas que mudam esse mercado são ambos os thinkers e doers na mesma pessoa. E se formos para o passado analisar, por exemplo, você acha que o Leonardo da Vinci teria uma pessoa do seu lado que estivesse pensando daí a 5 anos no futuro que ele pintaria ou a tecnologia que ele usaria para pintar? Claramente não. Leonardo era o artista, mas também ele pintava seus quadros. Ele era também um bom químico e entendia de pigmentos. Entendia de anatomia humana, e combinando todas as suas habilidades juntas, a arte e a ciência, o pensar e o fazer, foi o que se concretizou no resultado extraordinário. Isso não é diferente no nosso mercado, as pessoas que verdadeiramente fizeram as contribuições foram os thinkers e os doers, e a verdade é que é muito fácil ganhar o crédito pelo pensamento. O fazer é muito mais concreto, mas é muito mais fácil para alguém dizer eu pensei nisso 3 anos atrás, mas quando você vai mais a fundo, você percebe que as pessoas que verdadeiramente fizeram aquilo são também as pessoas que resolveram os problemas intelectuais atrás disso. Recentemente eu estive na Itália, passei um mês lá com minha família, pois um ano e meio separados por causa da pandemia, e foi incrível poder estar com eles de novo, ainda mais porque muita coisa aconteceu nesse meio, incluso o fato de eu ter ganho um sobrinho, o Giacomo. E uma noite, enquanto estávamos brincando com o Giacomo, eu e o meu irmão estávamos falando de carreira e da vida, meu irmão falou, pense no que a gente poderia ser se fôssemos a mesma pessoa, não é? Digamos, uma que tem as minhas habilidades práticas e as suas habilidades teóricas. E todo mundo riu demais. Primeiro pela impossibilidade do desejo que ele criou, mas segundo, por quanto essa afirmação era verdadeira. Ou seja, eu e o meu irmão somos diametralmente opostos no que tange nessas habilidades. Ele é um cara extremamente prático e pouco teórico. Cabeça de engenheiro, ele bota a mão na massa, faz, conserta, está construindo sua própria casa agora que desenhou de zero e assim por diante. Eu admito, já sou muito menos do que isso, bem menos, no sentido que sou daqueles super teóricos que vivem meio no seu mundo, né? Mas quase não sabe consertar nada em casa, né? Que quebra. Eu sou super ruim com coisas práticas, eu admito. E eu fiquei refletindo, pense de verdade no que daria se combinássemos nossos poderes. E foi após alguns dias de pesquisa sobre o tema que eu me deparei com essa frase do Steve Jobs. Agora, uma pequena clarificação, os doers não são apenas aqueles que têm boas habilidades manuais, mas de forma geral aqueles que colocam em prática suas ideias e suas teorias. E mesmo que eu não fosse tanto dessa categoria, eu aprendi a ser. Ou seja, quero que a gente não associe o termo doers, que usaremos aqui, com apenas aqueles que são bons em consertar a lavadora ou, sei lá, colocar pregos, mas que sejam bons em transferir o conhecimento para o mundo real. De acordo com essa definição? Bom. Então, podemos começar nossa discussão. Primeiro, entendendo as diferenças entre os dois e depois discutindo o que o Steve Jobs quer dizer com que os melhores thinkers são os doers. Vamos por parte. Começando pelos fatores que estiveram atrás do sucesso do Macintosh, por exemplo, da Apple. Numa famosa entrevista, o Steve Jobs disse que o Mac foi criado por um grupo de pessoas que não acreditava ter uma grande separação entre ciência, tecnologia e artes liberais. o Mac foi até chamado de computador para o resto da gente, no sentido que, embora os especialistas pudessem usar os computadores que já estavam no mercado, tipo os da IBM, a maioria das pessoas não sabia usá-los. Novamente, o computador não era um fim em si mesmo, mas era um meio para um fim. E a maioria das pessoas não queria aprender a usar o computador, eles só queriam usá-lo. E o Macintosh foi criado como um computador para pessoas que só queriam usar um computador sem ter que aprender a usá-lo, sei lá, por 6 meses. De novo, as pessoas que o criaram entendiam que a matemática é realmente uma arte liberal se você olhar para ela de um ponto de vista diferente. Eles se perguntavam, por que nós não podemos, por exemplo, inserir tipografia nos computadores? Por que não podemos ter computadores falando conosco em inglês? E olhando para trás, essa parece uma observação trivial, mas na época foi, né, quase um terremoto em termos de suas consequências no mercado. E veja, que interessante, isso tudo não nasceu só de pensadores, mas de fazedores, né? Os thinkers e doers. Porque, convenhamos, a verdade é que muitas vezes consideramos ambos como expert de algo. Por um lado, os doers, aqueles que têm muita experiência operando numa determinada área, e por outro lado, os teóricos, que pesquisam e estudam de forma teórica como esta área funciona. Essa distinção tende a se manter em muitos domínios. Um excelente piloto ou especialista em aviação, um hacker ou um cientista de computação. O lendário investidor Warren Buffett ou o economista ganhador do Nobel, Paul Krugman. Mas mesmo que seja tentador pensarmos sempre seguindo essa dicotomia, a verdade é que precisamos pensar de forma diferente, porque os pensadores especialistas geralmente requerem pelo menos alguma ação para compreender adequadamente seu campo. Os linguistas normalmente aprendem outras línguas, nem que seja para entender melhor a própria. Eles podem não ser os poliglotas mais prolíficos, mas geralmente falam outro idioma além do inglês. Da mesma forma, os executores especialistas geralmente requerem alguma teoria para serem proficientes, né? O cirurgião especialista que não sabe nada sobre a medicina é um charlatão. Portanto, eu não acho que seja útil dividir esses especialistas com base no quanto eles pensam versus quanto fazem, não? Em vez disso, eu acho que a principal diferença é o tipo de feedback que eles recebem de seu ambiente externo. E vou explicar melhor. Os executores vivem um mundo que os recompensa pelo desempenho, né? Os empreendedores são avaliados pelo mercado, não por seu professor de empreendedorismo. Os cirurgiões são bem-sucedidos e fracassam baseado em sua capacidade de salvar vidas. Um piloto que falha não será um especialista por muito tempo depois do acidente, né? Enquanto os pensadores vivem um mundo que os recompensa por terem ideias e teoria de alta qualidade, conforme julgado por seus pares. Economistas são prestigiados quando podem apresentar argumentos sofisticados usando matemática, modelos e dados para apresentar seu ponto de vista. Os pesquisadores médicos são aclamados quando podem demonstrar a eficácia de diferentes tratamentos a partir de experimentos. Essa diferença, mais do que a quantidade real de tempo gasto fazendo versus pensando, que caracteriza grande parte da diferença entre fazedores e pensadores. O ciclo do feedback dos doers é: faz algo, obtém feedback, avalia se sucesso ou fracasso e ajusta antes de fazer de novo em um ciclo. O ciclo de feedback dos thinkers é: elabora uma teoria, testo ou defendo ela, persuado os outros que ela é válida e ajusto antes de reelaborar uma teoria. E diante disso, já sei o que você deve estar pensando. Os doers são mais confiáveis do que os thinkers porque eles se colocam em jogo e têm skin in the game. E justamente você pensa, por que confiar em alguém que nunca se sujou as mãos fazendo algo, mas que só ficou pensando, né? Porém, ao mesmo tempo, existem inúmeras situações, né? Enfim, em que confiamos mais nos thinkers do que nos doers. Como no caso, eu prefiro ouvir um médico mesmo que ele não teve câncer sobre qual tratamento seguir, do que ouvir sobre um tratamento recomendado por um sobrevivente de câncer. Também prefiro que engenheiros de foguete da NASA tenham PhD e não apenas muita experiência em detonar explosões em seu quintal na hora de contratar, não é? A verdade é que fazer e pensar são fundamentalmente habilidades diferentes. É possível você ser um grande doer e não ter teorias claras sobre como algo funciona? Isso acontece com mais frequência do que você imagine, né? Considere um abridor de latas. Você provavelmente já é um especialista em abridor de lata e provavelmente já usou milhares de vezes na sua vida abrindo milhares de latas. Ainda assim, se eu perguntasse se você saberia explicar como funciona um abridor de latas, você saberia fazer isso de forma clara? Bom, a dificuldade que você está enfrentando é conhecida como a ilusão da profundidade explicativa, onde ter muita experiência com algo não te torna necessariamente ótimo em entender como funciona. E para mim,
isso é emblemático no mundo de palestras. Ter sido um ótimo executivo não faz com que você se torne um ótimo palestrante, pois não garante que você saiba explicar o que te fez ter sucesso. A verdade, então, é que, como regra, é preciso unir o melhor dos dois mundos. As teorias dos pensadores tendem a ser melhores do que as dos doers. Portanto, se eu estou pensando, né, de forma abstrata, tendo a ficar mais do lado das ideias de cientistas, acadêmicos e pessoas que têm que defender suas ideias para viver, em vez de algum cara que já teve sucesso apenas uma vez. Conselhos detalhados, no entanto, tendem a ser melhores por parte dos doers. Etapas, táticas e estratégias específicas tendem a ser melhores quando vem de um praticante, pois essa pessoa não apenas, né, já passou por isso, mas também entendeu o que é relevante na prática. Eu admito que sempre fui um thinker, mas ao longo da minha experiência profissional com empresas como Groupon, Tinder e L'Oréal, aprendi a ser um doer também. E veja que isso não foi simples não, porque tinha dias em que o único que eu queria fazer era só ficar na minha sala de casa lendo um livro incrível, sei lá, sobre economia comportamental, e não falar com ninguém ou fazer nada prático para não me distrair, né? É preciso muito esforço para migrar de um thinker para um doer e vice-versa. É preciso de mais esforço ainda para misturar os dois, que é o ideal dos mundos. Talvez você possa acreditar que hoje, depois de 10 anos de carreira em empresas, eu me tornei um thinker de novo, porque como palestrante posso realmente me dedicar aos estudos de novo. E a realidade é que eu faço mesmo, todo dia minhas manhãs são dedicadas a estudos, mas esse estudo se transforma em escrita, em artigos, em podcasts, em palestras, e aí que o thinker se transforma em um doer também. Hoje equilibro esses dois mundos, entendendo que o conhecimento teórico vale pouco e nada se não for compartilhado com os demais e colocado no mundo real. E mesmo que eu monetize através das palestras, meu objetivo é divulgar o conteúdo gratuito o máximo possível, por isso um podcast totalmente gratuito como o Metanoia Lab. Com ele, eu não tenho que quebrar a cabeça precificando ele, entendendo quanto cobrar, e nem de receber reclamações dos Metanoia Lovers ficar caro, né? Isso já não é o mesmo para a Apple, que tem que batalhar todo dia com uma reputação de empresa de produtos extremamente caros. E quando ele era perguntado sobre uma explicação sobre esses produtos caros, o Steve Jobs sempre tinha uma explicação clara em mente. E é essa que ele nos conta na próxima frase. Ouça só.
Our goal is to make the best personal computers in the world and to make products we are proud to sell and would recommend to our family and friends. And we want to do that at the lowest prices we can. But I have to tell you, there's some stuff in our industry that we wouldn't be proud to ship, that we wouldn't be proud to recommend to our family and friends. And we can't do it. We just can't ship junk. So there are thresholds that we can't cross because of who we are. But we want to make the best personal computers in the industry. And we think there is a very significant slice of the industry that wants that too. And what you'll find is our products are usually not premium priced. You go and price out our competitors' products and you add the features that you have to add to make them useful, and you'll find in some cases they are more expensive than our products. The difference is we don't offer stripped down, lousy products. You know? We just don't offer categories of products like that. But if you move those aside and compare us with our competitors, I think we compare pretty favorably.
Nosso objetivo é fazer os melhores computadores do mundo, e é de fazer produtos dos quais somos orgulhosos e que recomendaríamos para familiares e amigos, e queremos fazer isso pelo menor preço que pudermos. Mas tenho que dizer que tem certas coisas em nossa indústria que nós não teríamos orgulho de entregar, que nós não teríamos orgulho de recomendar para nossas famílias e amigos. E nós não podemos fazer isso. Não podemos simplesmente produzir lixo. Então há limites que não podemos ultrapassar por quem somos, mas queremos fazer os melhores computadores de nossa indústria. E uma fatia enorme da indústria quer o mesmo também. E a verdade é que você vai notar que a maioria dos nossos produtos não tem um preço com premium. Porque se você pegar o preço de nosso competidor e adicionar, né, o custo dos adicionais que você precisa colocar para que ele se torne útil, você irá notar que em muitos casos eles são mais caros do que nossos produtos. A diferença é que nós não oferecemos produtos ruins, de má qualidade, e simplesmente não oferecemos categorias de produtos assim. Mas se deixar tudo isso ao lado e nos comparar com nossos competidores, eu acho que nos comparamos de maneira bastante favorável. Como um bom economista, eu tenho muito interesse no tema de como as pessoas tomam decisões de todos os dias, na vida e nos negócios. Sobre quais são os motivadores de suas escolhas, que tipo de erros, entre aspas, eles cometem. E como eu não sou um psicólogo mesmo, que adora estudar sobre psicologia inicialmente, eu tinha a ideia de que nós tomamos decisões racionais, como o Homo Economicus, que estudamos na escola de economia tradicional, mas ao longo do tempo eu percebi que o ser humano não toma decisões tão racionais assim. E que na hora de entender principalmente as escolhas do consumidor, o papel do preço na tomada de decisão do cliente é fundamental. É fundamental, então, introduzir uma pitada de psicologia. E foi nessa busca para entender melhor a realidade das tomadas de decisões que eu me deparei no mundo da economia comportamental, também chamada de Behavioral Economics, capitaneada por Richard Thaler, Daniel Kahneman e Dan Ariely, entre outros, e que vive na interseção da economia, psicologia, neurociência e sociologia. E descobri um mundo incrível que hoje é a área em que mais estudo. E através da economia comportamental, nós podemos entender melhor sobre o pricing comportamental. O que é isso? Fundamentalmente, pesquisa e os métodos clássicos de preço se baseiam no pressuposto de que as pessoas decidem de forma racional, já dissemos. Só que é simplesmente impossível com essa abordagem aproveitar o comportamento previsivelmente irracional que as pessoas na vida real demonstram, né? A precificação comportamental se baseia num conjunto totalmente diferente de percepções. Por exemplo, né? Ela provou empiricamente que a noção de que as pessoas têm uma disposição de pagar predefinida está errada. Em vez de estarem dispostas a pagar, as pessoas tendem a desenvolver uma aceitação de preço em todo o processo de tomada de decisão. Isso, por sua vez, implica que as estratégias de preços das empresas não devem apenas reagir a uma disposição de pagar predefinida e quantificada, mas devem se concentrar em aumentar ativamente a aceitação de preço. A aceitação de preço não é impulsionada pelo valor, como é assumido no modelo tradicional. Porque isso, senão, implicaria que as pessoas paguem apenas pelas características do produto, conforme medido por uma análise, né, que eles fazem. Na verdade, as pessoas pagam muito mais do que recursos do produto. E olha que interessante. Ele está até indo além do Steve Jobs e dizendo que algo como Apple consegue cobrar mais caro não só pelo valor agregado e pela qualidade, como o Steve fala no vídeo, mas realmente pela marca e por muitas coisas além disso. Até porque, senão, quem pagaria o valor de um iPhone 13 para trocar pouco ou nada em termos de funcionalidade? Pelo menos funcionalidades aparentes, não é? Até porque preços baixos ou ainda mais descontos podem ser perigosíssimos. Veja o caso da Praktiker, uma antiga rede de varejo de bricolagem na Europa. Acreditando que seus clientes estavam focados em preços, como muitos varejistas fazem, eles lançaram uma campanha dizendo 20% de desconto em tudo, exceto ração para pets. Só que eles realizaram essa campanha a cada 2 meses, né? Sempre atraía muitos clientes para a loja e o mantinha também, porém, afastados quando a campanha não estava em andamento. Fundamentalmente, o que a Praktiker fez é de treinar seus clientes para se tornarem caçadores de pechinchas. As pessoas que iam ao Praktiker quando a campanha não estava rolando começaram a se sentir prejudicadas em 20% do preço. E esse é um exemplo clássico de ancoragem. O preço com desconto se tornou novo preço normal. Bom, a história nos conta que a Praktiker fechou as portas em 2013, depois, né, de realizar uma inovadora campanha de 30% de desconto em tudo, inovadora só que não, e uma empresa de 3 bilhões de euros, né, de faturamento com 20 mil funcionários foi arruinada pela abordagem errada de preços. Isso não foi um acidente. A empresa rejeitou deliberadamente uma abordagem de preços comportamentais. Eles insistiam em acreditar no mito clássico dos varejistas de que preços baixos e descontos sempre são bons. A realidade provou que eles estavam errados. E a verdade é que a precificação dos produtos e serviços hoje em dia, graças à inteligência artificial, algoritmos preditivos e big data, é muito diferente a respeito do passado. No passado, a precificação era feita principalmente pegando seus custos e colocando uma margem acima dela e mostrando o mesmo preço para todos. Aliás, vamos um momento atrás, né, na história, e vamos entender melhor sobre a história da precificação. Porque se viajarmos no tempo até 9.000, 6.000 antes de Cristo, descobriremos que nem o conceito de loja, nem a moeda ainda existia, né? A compra de bens era concluída com a troca, né, de um produto ou serviço por outro. Inclusive, isso significava usar animais como forma de pagamento, né? É claro que definir o preço de um item como um certo número de vacas e ovelhas parece incompreensível para nós hoje, mas... Agora pule rapidamente para 800 antes Cristo, né, na Grécia Antiga, e nós vamos ver comerciantes vendendo seus produtos em praças de mercado ao ar livre em troca de moeda, um conceito que começa, né, a criar o varejo mais semelhante ao como conhecemos hoje, né? Mas embora hoje estejamos acostumados a visitar o mercado, entrar numa loja ou navegar numa loja online e ver o preço claramente rotulado para cada item, nem sempre esse foi o caso. Durante séculos, os preços foram definidos pelo sistema de troca, ou seja, o preço de um item era negociado entre um comprador individual e um vendedor. Isso significava que os lojistas precisavam saber todos os detalhes possíveis sobre os produtos em suas lojas, incluindo o preço de compra, os níveis de estoque atuais e a demanda do mercado, e precisariam avaliar o poder de compra do cliente na frente deles. Em última análise, o preço de um produto era o ponto final do acordo no processo de negociação. Mas qualquer pessoa que já esteve no bazar no Oriente Médio, visitou o mercado de rua na Ásia, sabe que pechinchar pode ser uma experiência divertida e gratificante, mas ao mesmo tempo, um processo muito demorado e ineficiente, não é? Ainda mais se feito por qualquer item, seria extremamente ineficiente, você passaria o tempo todo, né, na sua vida negociando. Felizmente, esse sistema de preço foi substituído pelo conceito de preços fixos em meados do século XIX. Alguns dizem que a ideia de preço fixo, em que o vendedor escolhe um preço que está disponível para todos os compradores no mercado, se originou dos comerciantes quáqueros na Filadélfia. Os quáqueros, uma denominação historicamente cristã, acreditava que uma vez de todos, né, são iguais perante a Deus e o mesmo preço deveria ser cobrado de todos. Cobrar de pessoas diferentes quantias pelo mesmo item, apenas por causa da sua aparência, status ou habilidade de pechinchar, era considerado imoral. E o que está claro é que com a Revolução Industrial em pleno andamento e com os comerciantes mudando de pequenas lojas familiares para cadeias de lojas de departamento com sortimentos mais complexos, ter preços fixos se tornou uma necessidade. Afinal, negociar o preço de cada item com cada cliente é um processo altamente ineficiente e que exige que o pessoal da loja seja bem treinado em troca. Assim, grandes cadeias de lojas de departamento na Europa e nos Estados Unidos adotaram rapidamente o sistema de preços fixos e ajudaram a popularizá-lo. É fato que decidir o preço de um produto uma vez e em seguida aplicar uma etiqueta de preço na loja tornou o varejo significativamente mais eficiente do que é na era da troca. No entanto, a eficiência, porém, nem sempre garante os maiores lucros. Os lucros são maximizados quando cada cliente é cobrado de acordo com sua disposição de pagar. Isso pode ser alcançado por meio de preços dinâmicos, que é uma estratégia de preços em que uma empresa ajusta de forma flexível os preços de um produto ou serviço com base na oferta e demanda atuais. A precificação dinâmica surgiu na década de 1980, impulsionada por inovações tecnológicas. O pioneiro foi o setor da aviação, que utilizava fatores como horário de partida, destino e temporada para automatizar os preços dos voos. Logo, outras verticais, recentemente, como turismo, hotéis, aluguel de carro, seguiram exemplo. E mais recentemente, os varejistas também adotaram preços dinâmicos, com gigantes online como a Amazon liderando o caminho. A Apple não está com preço dinâmico, aliás, está com preço bem fixo e caro, mas o que podemos ver é, de uma forma geral, uma migração a cada vez maior uso de tecnologia para uma precificação personalizada e dinâmica. Em alguns aspectos, a precificação dinâmica, né, é semelhante ao sistema de permuta dos séculos anteriores, ou seja, os preços flutuam dependendo dos níveis atuais de estoque, da hora do dia, da demanda do mercado. A diferença é que não é mais o lojista que toma as decisões de preço, mas a inteligência artificial. E embora a implementação de preços dinâmicos baseados em inteligência artificial tenha muitas vantagens, incluindo lucros maiores e eficiência aprimoradas, sua implementação não é infalível. Os avanços tecnológicos aumentaram a capacidade dos varejistas de coletar e analisar dados, mas a parte complicada é obter a aceitação do consumidor para os preços dinâmicos, pois mudanças nos preços podem irritar alguns clientes. No entanto, os varejistas, né, podem tomar medidas para manter a confiança de seus consumidores. Por exemplo, é importante que os varejistas sejam transparentes sobre como os preços dinâmicos são aplicados e que forneçam preços consistentes em toda a transação. Se os varejistas aderirem a essas diretrizes, temos certeza de que é apenas uma questão de tempo até que a precificação dinâmica seja adotada em larga escala, assim como já aconteceu em outros setores, como turismo e hotelaria. Quero finalizar mais este episódio do Metanoia Lab com mais uma frase do Steve Jobs que diz: "Você não pode simplesmente perguntar aos clientes o que eles querem e depois tentar lhe dar isso. No momento em que você construí-lo, eles vão querer algo novo." E quem lembra aqui da frase do Henry Ford, que famosamente disse que se ele tivesse perguntado para as pessoas o que elas queriam na época, elas teriam respondido que queriam um cavalo mais rápido, não um carro? Pois bem, esse é um dos três motivos pelos quais não faz sentido perguntar para o seu cliente o que ele quer. Os outros dois motivos são, por um lado, que se você esperar perguntar para ele, significa que você está chegando tarde demais, né? Pois todos os seus competidores estão já atuando em cima disso. E por outro lado, como disse o Steve Jobs na frase acima, que isso não acompanha as expectativas renovadas dos consumidores. Pois é, o nosso cliente muda suas expectativas, vontades e anseios numa taxa muito mais rápida do que nossos produtos, serviços e modelos de negócio, se a gente seguir o ritmo analógico de fazer negócio. Então a minha pergunta para aqui é: a gente muda na rapidez que o nosso cliente muda? Ou esperamos que o nosso cliente peça para mudarmos? O que sabemos, porém, seria tarde demais? Bom, reflita nisso como dever de casa e me conte. Qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação, é só entrar em contato pelo site andreaiorio.com.br, pelo Instagram @metanoia_lab ou por meu LinkedIn ou Instagram. Ah, e se você gostou desse episódio, tire um print agora e me marca no Instagram ou no LinkedIn. Vai ser o máximo saber o que você achou. Lembrando também que esse episódio é um oferecimento da Oi Soluções, a integradora de soluções digitais para a sua empresa. Lembre sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Então entre em contato com o consultor Oi Soluções e saiba como o portfólio de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados podem transformar o seu negócio. Mais informações no site oisoluções.com.br.